Portas para acesso ao público. PCP está. Chega, já está. Muito bem. Muito bom dia. Também bom dia ao Sr. Primeiro-Ministro e aos restantes membros do Governo e a todos os senhores e senhores deputados. Pedi ao secretário da mesa, a favor, de ler o expediente que tem para esta sessão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara da entrada das seguintes iniciativas. Projeto de Lei número 26 da iniciativa do PAN, Projeto de Lei número 27 da iniciativa do PCP, o Projeto de Lei número 28 da iniciativa do CDS-PP e os projetos de resolução número 25, 26, 27 e 28, todos da iniciativa do CDS-PP, o projeto de resolução número 29 e número 30 da iniciativa do PAN, o projeto de resolução número 31 da iniciativa do PCP e os projetos de resolução números 32, 33, 34 e 35, todos da iniciativa do CDS-PP. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então entrar no ponto 1 da nossa ordem de dia, que é encerramento do debate sobre o programa 25º Governo Constitucional. E para uma primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, 2 minutos e 30 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Neste momento de encerramento do debate do programa de Governo, o JPP quer falar com verdade, com o coração voltado para o país real, para as famílias que todos os dias lutam por uma vida digna, para os jovens que procuram oportunidades, para os mais velhos que pedem respeito e segurança e para todos os que se sentem esquecidos por uma política que tantas vezes fala alto, mas ouve pouco. Portugal precisa mais do que palavras bonitas. Precisa de compromisso, de coragem e, sobretudo, de diálogo e tolerância. O JPP está aqui para isso. Estamos aqui para construir, estamos aqui para estender a mão. Estamos aqui para ajudar a encontrar soluções com base no respeito e na escuta mútua. Sabemos que não há varinhas mágicas nem soluções perfeitas, mas acredito que, com vontade política e espírito de missão, é possível fazer diferente e melhor. E é isso que os portugueses esperam de nós, e é isso que o JPP está muito determinado a fazer. Temos do país uma ideia agregadora, mas também o que é necessário fazer para renovar a esperança dos portugueses no presente e no futuro. Por isso, com responsabilidade, mas também com esperança, o JPP dará o benefício da dúvida a este governo, porque Portugal precisa de estabilidade, de pontes e de caminhos comuns. Naturalmente, gostaríamos que o programa de governo fosse mais claro e incisivo no que diz respeito aos problemas e necessidades das regiões autónomas. Encontramos neste documento pontos convergentes com políticas que também defendemos na nossa ação política diária. Por isso, e porque acima de tudo acreditamos, e eu também acredito, que o nosso dever é não desistir de lutar por um país mais justo, mais solidário e mais próximo das pessoas. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Renovava o pedido à Câmara para fazer o mínimo de diálogo entre os senhores deputados, porque o ruído conjunto impede a qualidade da oração do orador e também o respeito que devemos ter por cada um que está a usar a palavra. Senhor deputado Inês Sousa Real, do PAN, 2 minutos e 30 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo. Para o PAN, este programa é um mau programa do Governo. Quando o Governo promete reformas, que o que serve são retrocessos, quando o Governo promete humanismo e o que serve são cedências à agenda discriminatória e preconceituosa do populismo antidemocrático, o caminho só pode ser o de piorar em várias áreas. No ambiente, à boleia da tarifa social de energia, o que vemos é um aumento de apoios públicos às grandes poluidoras e insiste-se numa receita de simplificações legislativas que mais não são do que uma carta em branco para a impermeabilização dos solos, a destruição indiscriminada de poucos espaços verdes que restam nas cidades. Ao nível da proteção animal, temos um programa que não só faz promessas que são contraditórias, como aquela que foi a ação governativa da AD do último ano, que é tão vago e tão pouco xingo que permite que sejam dados mais recursos na lei do não abate. Nas políticas públicas do combate ao abandono ou até na tutela penal dos animais, vêm com invenções que mais parecem retiradas, de facto, do século passado. Na habitação, para além de continuarmos a ter atrasos gritantes na aprovação do Porta 65, vemos uma política que oscila entre a habitação pública que nunca sai do papel e a criação de incentivos à construção de casas de 1 milhão de euros...
Sr. Deputada, desculpe interrompê-la. Eu vou renovar o pedido para que os senhores e senhores deputados façam o favor de ouvir quem está no uso da palavra e podem crer que aqui é muito perturbador aquilo que tem o conjunto das conversas bilaterais que tem. Sugeria que usassem o telefone quando quiserem falar com outro senhor ou senhor deputado. Com isto evita-se o ruído que torna impossível ouvirmos e acho que é uma questão de respeito também, seja qual for o senhor deputado ou o senhor deputado que está no uso da palavra. Muito obrigado. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Na habitação, as políticas resolvem tudo menos os problemas sentidos pelas famílias. Na saúde, insiste-se numa receita e numa ministra que no último ano aumentaram o número de utentes sem médico de família. Na educação, a AD finalmente sentiu a vontade para pôr a descoberto uma agenda que quer aumentar as propinas e empurrar os alunos para o endividamento, algo absolutamente inaceitável e contrário até à nossa Constituição. Optam por subalternizar a cultura num ministério que mais parece uma mixórdia de temáticas e por seguir uma política de investimentos em defesa que passa ao lado de desafios estruturais do país, como sejam a adaptação das infraestruturas críticas ou a monitorização da biodiversidade marinha da nossa plataforma continental às alterações climáticas e aos desafios ambientais que não ficaram para trás. Quando os direitos das mulheres estão sob um ataque sem precedentes e quando a violência doméstica já matou 7 pessoas só nos 3 primeiros meses do ano, o Sr. Primeiro-Ministro acha que é boa opção reduzir a presença feminina no Governo e fazer deste o Governo com menos mulheres da última década e insistir também naquilo que é a desvalorização da pasta da igualdade na orgânica do Governo. Com um cenário preocupante como este, o Governo não coloca sequer o combate à violência doméstica na lista das suas 10 prioridades. Num contexto em que a violência está dentro de casa e os crimes de ódio estão à nossa porta, o Governo insiste na ideia de fazer da imigração a fonte de todos os males, seguindo aquilo que é a agenda da extrema-direita. Por tudo isto, e porque somos um partido que ficará na oposição a este Governo de forma absolutamente construtiva, mas na defesa intransigente dos direitos humanos, do Estado Social e dos direitos animais e da crise climática, iremos votar...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, 2 minutos e 30 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os membros do Governo, o que é que separa o programa que hoje debatemos daquele que debatemos há um ano? O Primeiro-Ministro é certamente o mesmo, os ministros são praticamente os mesmos, a Ministra da Saúde, em particular, é penosamente a mesma, as promessas fiscais são as mesmas, as multinacionais beneficiadas são as mesmas, os setores como a banca, a energia, o grande retalho que saem beneficiados são exatamente os mesmos. A política de habitação é a mesma, o que quer dizer que os preços vão subir exatamente da mesma forma, vão empobrecer a classe média como têm empobrecido até agora, vão triturar o futuro dos jovens e empurrá-los para a imigração, vão atirar gente para a rua, vão transformar pobres em miseráveis como tem sido feito até agora. É exatamente a mesma confusão entre reformar o Estado e enfraquecê-lo, entre aumentar a qualidade, a extensão dos serviços públicos e desgraduar o Estado, desqualificá-lo, entregar cada vez mais partes do Estado aos setores privados. O que é que muda, senhoras e senhores deputados? O que é que muda neste programa de governo e neste governo face aos governos anteriores? Senhor deputado Soares, eu digo-lhe o que é que muda. Em primeiro lugar, o trabalho. Se o governo anterior escondia o que vinha sobre o trabalho, este diz ao que vem. Em Portugal trabalha-se mais horas que na generalidade dos países da União Europeia, com menos dias de férias e por muito menos salário, o que quer dizer que as reformas são miseráveis. E as principais propostas deste governo para o trabalho e novidades para a legislatura são transformar aumentos salariais regulares em prémios esporádicos que não pagam contribuições para a segurança social, que destroem as carreiras, as contribuições, toda a vida de contribuições dos pensionistas. A segunda medida é aumentar o dia de férias, desde que os trabalhadores deixem de receber salário. E, portanto, as pessoas já não conseguem pagar a renda, mas vão ter menos salário para ter mais um dia de férias que não conseguem aproveitar porque não têm uma casa onde possam viver. A terceira medida é flexibilizar ainda mais os horários laborais. A segunda grande mudança, para além do trabalho, é a radicalização. Há um grupo de extrema-direita terrorista que foi detido pela Polícia Judiciária. Nesse grupo de extrema-direita terrorista estava um chefe da PSP que recrutava pessoas para...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, acabou o seu tempo. Sra. Deputada, acabou o seu tempo. Srs. Deputados, peço respeito pela Sra. Deputada e peço à Sra. Deputada, por favor, de também respeitar o tempo. A deputada Mariana Mortágua, acabou o seu tempo, portanto... Deputada. O tempo da sua deputada acabou. Eu não posso dar mais tempo do que aquele que o regimento permite. Só por isso. E peço à Assembleia... Peço aos senhores deputados para respeitarem Senhores deputados, os votos dos portugueses é exatamente igual. Quem vota no Chega, quem vota noutro partido qualquer, quem vota no Bloco de Esquerda. Portanto, eu peço, quando se pede o respeito para os nossos eleitores, temos também de pedir o respeito para os eleitores dos outros partidos. São todos iguais. Não há portugueses de primeira ou de segunda e, portanto, peço